Professora Flávia Biroli, me conta um pouquinho o que a senhora achou dessa campanha. Foi uma campanha diferente de todas as demais, de todos os anos eleitorais anteriores?
Essa campanha apresenta várias novidades, né? Algumas delas são desdobramentos do processo político brasileiro desses últimos anos, né? Nós temos uma diferença importante, que é o fato de que existe entre os principais candidatos hoje um candidato de extrema direita e que não tem uma candidatura construída em um partido consolidado. Ao mesmo tempo, a campanha tem se dado muito fortemente na internet e por meio das redes sociais. Então, o que se poderia esperar a partir da análise de eleições anteriores, quanto à relação que existe entre a campanha na TV e no rádio, né, o horário gratuito de propaganda eleitoral, a exposição dos candidatos nos debates e as intenções de voto, não parece ter se estabelecido. Então, o que nós conhecíamos da correlação entre esses fatores em eleições anteriores não se mostra da mesma maneira nesta eleição.
Pois é, professora, essa foi considerada a eleição mais digital que a gente já teve com as mídias sociais, com os meios de informação. Como é que ficam os meios de comunicação tradicionais na sua avaliação? Vão precisar ser repensados, outras formas de comunicação, a partir dessa eleição que foi totalmente digital, né?
Parece-me que existe uma perda importante, né, de espaço e do papel dos meios de comunicação tradicionais, na medida em que as pessoas passam a se informar por aquilo que elas recebem por WhatsApp, por aquilo que elas veem postado pelos seus conhecidos e amigos nas redes sociais. Agora, é importante a gente se lembrar que as campanhas dos últimos anos, elas nem sempre apresentaram resultados que poderiam ser compreendidos como compatíveis com as posições assumidas pelos grandes meios de comunicação. 2006 foi um caso importante, analisado por várias pesquisadoras e pesquisadores, que detectaram nas principais empresas de comunicação uma posição política que não correspondeu ao resultado das urnas no momento das eleições presidenciais. Então, essa desconfiança em relação aos meios de comunicação, ela vem crescendo. Parece-me que ela é parte também da prática, né, política do eleitorado. Por outro lado, nós nos encontramos numa posição muito difícil, em que existe uma falta de referências compartilhadas quanto ao que é e ao que não é verdade, né, no processo eleitoral. Existe um estímulo muito forte à circulação de mentiras, que às vezes até nos surpreendem, né, pela precariedade delas, mas que parecem ter um papel. Eu tenho sempre dito, inclusive a partir de pesquisas que tenho visto sobre o papel do WhatsApp, não só no Brasil, mas também no caso da Inglaterra, por exemplo, né, da decisão em relação ao Brexit, isso também aconteceu. As pessoas recebem essas notícias de familiares, de amigos, e isso parece trazer um lastro de confiança. E com isso, mentiras absolutamente descoladas da realidade acabam ganhando força.
Engraçado que é algo paradoxal, né, professora? Há um momento de desconfiança de instituições, meios de comunicação, mas de também confiança de informações que são as fake news. Muitas vezes as pessoas confiam mais em informações repassadas pela família, por um grupo de WhatsApp, do que por uma informação de um meio de comunicação tradicional, né?
Existe um desgaste das instituições, existe uma frustração com o modo como as democracias têm funcionado e, no caso brasileiro, com as restrições que têm existido no nosso processo democrático recente. Isso me parece ter uma relação direta com o fato de que o que parece ao eleitorado verdadeiro, o que parece importante, inclusive, como um elemento para se tomar uma decisão sobre em quem votar, é aquilo que está no meu ambiente próximo. Aquilo que a família e não o partido político me traria, aquilo que a igreja e não os movimentos sociais me trariam. Mas é importante a gente lembrar que isso que aparece como material da família, isso que aparece como sendo espontaneamente dito num culto ou numa missa, pode ter uma relação muito direta com campanhas bastante institucionalizadas, com o funcionamento de partidos políticos e com estratégias mesmo, né, para se conseguir o voto de eleitoras e eleitores.
Professora, agora, esse ano, mesmo em outras eleições, as mulheres sendo maioria do eleitorado, esse ano teve uma novidade, né? Foi uma evolução do envolvimento das mulheres, um crescimento da presença pública das mulheres, né? Um exemplo é esse movimento Ele Não, que houve aí uma manifestação popular em várias cidades do Brasil. E como é que a senhora analisa esse crescimento? Tem realmente acontecido? Elas estão mais engajadas, mas isso é aquele engajamento só na internet ou não? Isso ficou demonstrado que elas começam na internet e vão para as ruas também.
Quem estuda a participação política das mulheres tem visto há muito tempo que elas reagem ao fato de que existem bloqueios importantes para a participação pelas vias tradicionais, né? Então, para se candidatar, tendo, portanto, espaço num partido político, recebendo apoio para que se possa ter uma chance de eleição. Então, as mulheres sempre atuaram, no caso brasileiro, e isso é muito forte desde o momento da transição da ditadura para a democracia, nos anos 70 e 80, buscando caminhos alternativos, uma vez que elas têm dificuldade, né, para trilhar os caminhos que os homens trilham na política. Mas vem, de fato, acontecendo uma mudança, né? O que me parece é que a perspectiva de demanda por igualdade, de demanda por reconhecimento das mulheres como sujeitos políticos, ganhou mais espaço na sociedade, inclusive para além dos movimentos feministas organizados. Quando nós olhamos para as milhares de mulheres que foram às ruas na campanha do Ele Não, no dia 29 de setembro, é muito claro que muitas daquelas mulheres não fazem parte de movimentos, de coletivos feministas, mas estão mobilizadas, demandando que sejam reconhecidas como sujeitos políticos e com uma posição muito clara a favor da democracia, né, contra o sexismo, mas também numa perspectiva mais ampla de defesa da democracia, de defesa dos direitos humanos. Isso me parece realmente um elemento muito importante nessa campanha de 2018.
Professora, eu queria agradecer a sua participação aqui, né, na Rádio Senado. Nós falamos com a professora Flávia Biroli, que é professora de Ciência Política da UNB. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada, Paula. Eu é que agradeço pela oportunidade.